Olá, seja muito bem-vindo ao Poder PD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos o tema O Início da Caminhada, início também do trimestre, aqui comigo, os pastores Kleber Maia e o pastor Jeremias Couto. Pastor Jeremias, o que dizer deste início de trimestre que fala de início da caminhada? É um bom tema para tratar no início, pastor Jeremias.
Meu querido Reverendo Gleibson, meu querido Reverendo Kleber Maia, é um privilégio voltar a participar do nosso Pode EBD e agora iniciando este novo trimestre, segundo trimestre, são lições voltadas para a vida cristã e pessoalmente acredito que não se pode pensar em vida cristã sem pensar no início da caminhada. Há um momento em que começamos a viver a vida cristã, o comentarista identifica como o momento do novo nascimento, é quando nos convertemos a Cristo, somos iluminados pelo poder do Evangelho, alcançados pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito que os temas são interessantes e que podemos extrair lições para a nossa vida, e não só lições no sentido teórico, mas principalmente para a vida prática, não? Porque vida cristã é vida prática, é você transpor para a sua realidade pessoal os princípios da escritura, e eu acredito que é sempre importante tratar desses assuntos na escola dominical e oferecer às nossas igrejas material, porque eu vejo a revista, ela não precisa se circunscrever à escola bíblica dominical, ela tem material em abundância que pode ser usado nos cursos, até como apoio para se pregar, no caso destas lições, escritas pelo pastor Oziel Gomes, para se pregar sobre vida cristã de maneira geral.
Bom, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, o que dizer do tema de hoje? Abrindo um parênteses, pastor Jeremias já citou o nome do pastor Oziel, que é o comentarista, né? Mais uma vez comentando lições, um representante aí do nosso Nordeste, e tratando de uma temática geral, a carreira que nos está proposta, e eu diria que tem teologia prática com um pouco também de eclesiologia. Pastor Kleber Maia, o que dizer do tema de hoje?
Pastor Cleivson, a paz do Senhor, pastor Jeremias Couto, a todos os ouvintes do Pod EBD, uma alegria estar aqui, abertura de mais um trimestre, mais um episódio do Pod EBD, e iniciando uma lição que, de fato, é de suma importância, né? Falar sobre a caminhada do cristão, não somente aspectos aí práticos, alguns aspectos teológicos importantes, como você já destacou, falar de salvação, de santidade, de perseverança, coisas que realmente são muito importantes para despertar a igreja para essa necessidade de uma caminhada em direção ao céu que não seja interrompida, né? Porque pelo que observamos, nós teremos aí lições muito interessantes durante todo o trimestre. Elas não estão, me parecem, em nenhuma ordem assim do sentido da caminhada cristã, mas elas trazem diversos aspectos importantes desta caminhada para serem considerados, e eu creio que será um trimestre muito rico para alunos e professores da EBD.
Bom, nossa primeira questão, pastor Jeremias, faça favor, eu vou levantar aqui a questão, porém é bom antes contextualizar o sentido, quando nós falamos de teologia prática, é importante que se diga que A igreja tem doutrinas que são fundamentais, a gente já comentou em vários episódios aqui do PodBD. Mas quando se trata da prática, é importante observar, porque essas dizem respeito ao dia a dia, né? Tanto do que diz respeito à vida, à vivência cristã, como ao reflexo dessa vivência para a sociedade. Contextualizando isso, pergunto, pastor Jeremias, alguns teólogos defendem que a regeneração é o primeiro passo na ordem da salvação. Nós cremos que o arrependimento e fé precedem a regeneração. Deus regenera o homem para que ele creia ou regenera aquele que crê em Jesus, pastor Jeremias?
Meu querido Gleibson, meu querido reverendo Kleber Maia, a pergunta em si já é uma pergunta, no contexto evangélico em geral, controversial, exatamente porque temos aí duas linhas soteriológicas, que nessas questões secundárias, é bom frisar esse ponto, tem divergências que são divergências de fundo, mas que não alteram os pontos cardeais. É bom, inclusive, frisar que na lição de hoje, pelo menos eu não li o livro, eu só li o comentário, o autor só se restringe ao novo nascimento. É capítulo 3 de João, o encontro entre Nicodemos e Jesus, o diálogo que eles travam, e a expressão forte ali é nascer de novo, que significa nascer do alto, nascer de cima. E o próprio comentarista tenta fazer ali algumas definições de água e espírito. Então, sendo um ponto controversial, a minha afirmação na aula de hoje, no episódio de hoje, é que em relação às Assembleias de Deus no Brasil, as Assembleias de Deus creem que arrependimento e fé precedem a regeneração. Isso, inclusive, faz parte da Ordo Salutis, digamos, do sistema arminiano, que difere também da Ordo Salutis do sistema reformado. Então, nós estamos aí entrando em sistemas. Agora, lendo João 3, lendo a passagem, o diálogo, a interação, lendo Efésios, por exemplo, que menciona o fato de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, e pensando um pouco com essa coerência, pessoalmente, eu tenho mais afinidade com a ideia da regeneração como ponto de partida, porque a regeneração é exatamente gerar de novo, gerar outra vez, ou seja, muito compatível com o novo nascimento. E embora, se a gente for usar a gestação de uma criança, essa criança passa como feto, como embrião, por 9 meses na barriga de sua mãe, mas ela só nasce para a vida quando ocorre aquele período de 9 meses. Então ela nasce para a vida, para viver a vida, e vai paulatinamente alcançando o sentido de consciência enquanto vive, enquanto cresce. Então, por essa analogia, e aí é a minha preferência pessoal, sem pôr em dúvida a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque são dois sistemas, né? Dois sistemas, e são questões que não afetam os fundamentos da salvação. E eu não tenho dificuldade alguma em tratar os irmãos reformados como meus irmãos, tratar os arminianos como meus irmãos, porque nós professamos a mesma base, professamos os mesmos fundamentos, professamos a mesma crença, ou seja, Cristo tomou sobre si os nossos pecados, Cristo pagou a pena que nos era contrária, ou seja, nós devíamos, nós tínhamos de cumprir essa pena, mas Cristo cumpriu a pena em nosso lugar. Cristo cumpriu a justiça de Deus que deveria ser cumprida por nós, pecadores, mas Cristo cumpriu a justiça de Deus. Então, mediante a morte de Cristo, mediante a nossa fé, que também é um dom de Deus. Arrependimento também, quando pensamos em arrependimento, inclusive a Bíblia menciona a tristeza segundo Deus, ou seja, é o Espírito Santo que nos leva à fé, que nos leva ao arrependimento. E no fim das contas, todos esses atos que fazem parte, digamos, da ordem salutis, seja ela arminiana, seja ela reformada, são passos guiados, são passos dirigidos pelo Espírito Santo.
Pastor Kleber Maia, o que dizer além dessa boa e ampla, fazendo aqui uma colocação, Pastor Kleber, dentro do para aproveitar dentro da sua fala, é muito, essa pergunta parece simples, mas tem uma complexidade, e o Pastor Jeremias colocou na sua fala essas duas correntes que sempre, agora está muito vigente um novo debate acerca das duas teologias, não é? Da teologia arminiana e da teologia calvinista, e que há homéricos embates em relação às duas. Mas, no que diz respeito ao ponto de vista da fé no que tange à questão arminiana, essas duas coisas parecem andar juntas, fé, regeneração e fé. Me corrija se eu estiver enganado, o pastor Kleber, que tem aprofundamento nesse tema, não é? Da teologia arminiana. Mas há algo aí que a gente precisa colocar com relação a essa questão da regeneração não ser um ato arbitrário de Deus, né? No sentido de uma imposição. O pastor Kleber puder tangenciar sua questão nisso que eu coloco, porque o que parece é que na teologia calvinista, e daí há uma forte dúvida, né? A regeneração parece uma coisa quase determinista, né? Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, pastor Jeremias já colocou muito bem, dentro da visão assembleiana, nós cremos que a regeneração, ela é precedida pela fé em Cristo, porque o que nós vemos nas Escrituras é uma quantidade muito grande de textos que nos levam a ter esse entendimento. De fato, o Jacó Armínio, ele diz que aqueles que creem em Jesus, ele diz, sem essa fé a adoção não é concedida a nenhum homem, e aqueles que creem são adotados, e não aqueles que são adotados recebem o dom da fé, ele diz. Ele está tratando de um outro ponto da ordem salutis, que é a adoção, mas ela está intrinsecamente ligada à regeneração, e nós vemos que citando o texto sagrado, né? João capítulo 1, já que estamos aqui no Evangelho de João, diz no verso 12, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqueles que creem é que foram feitos filhos de Deus. Também no capítulo 5, verso 24 de João, ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqui, apesar de morte para a vida, Jesus poder estar falando da vida e morte eterna, mas está implícito, obviamente, a questão da nova vida ou da vida em Cristo, que é concedida pela regeneração, né? Nós vamos encontrar em muitos outros textos ideias assim. João capítulo 7, verso 38, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E aí João acrescenta, ele disse isso do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então, nós entendemos que a regeneração, ela é um ato de Deus que ocorre no homem, que é algo que Deus faz por sua graça. O homem só pode crer por causa da graça de Deus. O arminianismo não crê que o homem tome a iniciativa para a sua salvação, mas sim a graça de Deus é quem alcança este homem e faz com que ele possa dar ouvidos à palavra e ser tocado pelo Espírito Santo.
Pastor Kleber, me permita até colocar aqui, antes que me fuja a mente. Então, dentro do que eu falei, seria mais ou menos assim: a regeneração seria uma resposta à fé e, baseado no que está a falar, uma escolha livre da pessoa, não é?
Na verdade, não vamos colocar dessa maneira, porque o homem decaído, ele não tem essa liberdade. Mas quando a graça de Deus, que é a ação do Espírito Santo, fala ao coração do homem e lhe aplica a palavra de Deus, esse homem agora pode responder a esse convite da salvação, essa oferta da salvação. Quando ele o faz, faz por causa da graça que já dispôs o seu coração para isso, mas ele pode resistir a essa oferta da graça. Essa que aí é onde está a grande diferença entre os dois pontos de vista. Se ele não resiste, então ele será com certeza levado à regeneração, que é uma ação do Espírito Santo também no coração do homem, lhe dando vida espiritual, né? E assim nós cremos que o homem não toma nenhuma iniciativa, mas ele pode resistir ou não à graça de Deus que lhe é oferecida. A morte, como lá em Efésios capítulo 2, nós entendemos que se refere à morte espiritual, mas não a uma inatividade. O morto de Efésios 2 está ativo, fazendo a obra da carne, dos pensamentos, pecando. Agora, quando Deus vai até o homem, mesmo ele estando nesse estado, ele pode ouvir e responder. Nós vemos que Adão estava morto espiritualmente quando Deus fala com ele, mas ele ouve, porque Deus é aquele que toma iniciativa e fala ao homem. E assim nós entendemos que na ordem salutis, né, na ordem dos eventos da salvação, a regeneração, ela vem em seguida à fé e arrependimento, mas tudo é uma obra de Deus que o homem tem apenas a participação de não rejeitar.
Se me permite uma parte,
pois não, pastor.
Inclusive para concordar com o pastor Kleber, é que ao fim e ao cabo, com essas pequenas diferenças que às vezes se tornam numéricas, como disse o Leibson, não é? Principalmente aqueles que estão na chamada fase da jaula, ao fim e ao cabo, é Deus quem toma a iniciativa, né? E esse é um ponto bastante interessante, porque recentemente começaram a surgir as obras arminianas, principalmente as obras de Armínio, né? E o surgimento dessas obras de Armínio, principalmente, né, as obras dele, que ele não tentou propor um novo sistema. Quem propôs um novo sistema foram os remonstrantes posteriormente, mas a descoberta dessas obras veio também corrigir uma visão deturpada que era muito mais parecida com o semi-pelagianismo, que infelizmente ainda impera em alguns sistemas da nossa igreja, não é? A ideia de que
assim,
o homem
verdade.
Precisa praticar, o homem tem que agregar valores para alcançar a sua salvação, etc. Essa era a questão que os gálatas enfrentavam por causa dos judeus que foram lá tentar dizer a eles que eles tinham de cumprir os ritos judaicos, principalmente a circuncisão, e Paulo corrige e impondo a questão da perspectiva da graça, ou seja, a iniciativa parte de Deus, embora na visão arminiana o homem possa resistir, possa dizer não, etc., mas a iniciativa parte de Deus. Eu acho que para mim esse é o ponto mais importante, né? Entender que a iniciativa parte de Deus.
Mas é correto dizer, pastor Kleber e pastor Jeremias, para a gente superar a questão, porque, como eu disse, é complexa, né? E a forma como a gente levanta a questão, seria correto dizer, obviamente, que a fé nasce primeiro que a regeneração. Pastor Kleber, finalize aí.
Então, no entendimento arminiano, que é o entendimento da soteriologia assembleiana, sim, a fé é algo que Deus dá ao homem. No entanto, Armínio diz que Deus dá a fé pelo método da persuasão. O homem é persuadido pela palavra de Deus aplicada pelo Espírito, e agora ele pode, então, responder com a aceitação, vamos dizer assim, ou a não rejeição daquilo que o Espírito está trazendo ao seu coração. Se ele não resistir, ele será consequentemente conduzido à regeneração. Então, sempre cremos que primeiro o homem crê para depois ser regenerado.
Muito bom. Bom, nossa segunda questão. Dessa vez, pastor Kleber, algumas igrejas defendem que a regeneração se dá pelo batismo. Nós entendemos que o batismo é apenas um testemunho de alguém que foi regenerado. O batismo produz regeneração ou apenas ilustra o novo nascimento? Pastor Kleber Maia.
Muito bem, essa é uma questão interessante porque, de fato, nós temos no Brasil um número muito grande de pessoas que não só professam o catolicismo, como que vieram do catolicismo para o protestantismo, né? E muitas vezes ainda preservam alguns elementos sacramentalistas que é próprio da teologia católica. Então, lá no catolicismo, eles entendem que há uma regeneração batismal, que é preciso alguém ser batizado, e nesse ato, então, é que ele, de fato, vai receber a vida espiritual ou se tornar um filho de Deus. Antes era alguém que não tinha essa filiação. Mas nós entendemos que o batismo em águas é apenas um símbolo externo de uma realidade interior que já aconteceu. Então, a ideia de que alguém tem que ser batizado para ser salvo não é algo que a Bíblia defenda. Nós entendemos que o batismo é um passo de obediência importante, mas ele não efetua a salvação, ele somente ilustra. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 6, que ele diz assim, verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, ele fala do batismo como um símbolo dessa morte do velho homem e o novo nascimento. Nós vemos que o batismo é o símbolo de algo, então, que já ocorreu, né? Lá em Efésios capítulo 2, fica claro, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, batismo não é algo que produz a salvação no homem, mas é algo que o homem, já tendo sido salvo, agora dá público testemunho dessa fé em Jesus, que foi o que o levou à regeneração, de forma que não há uma necessidade de batismo no sentido de que ele seja parte da ordem dos salutes ou necessário para a salvação. Podíamos citar o caso do ladrão na cruz, podíamos citar o caso de muitas pessoas que aceitaram a Jesus e não tiveram a chance de passar pelo batismo. No entanto, tem a salvação assegurada pela fé em Jesus. E assim, então, nós não defendemos o batismo como um sacramento, nem a regeneração batismal, de forma que batizamos, sim, os que já creem e, portanto, já são salvos, apenas como um testemunho público da fé e de que agora são novas criaturas em Cristo Jesus.
Bom, pastor Jeremias, o que dizer, para além do que o pastor Kleber já colocou, boa e amplamente, pastor Jeremias?
Meu querido Gleibson, eu acredito que é um ponto, digamos, consensual entre os evangélicos em geral. Nós não cremos na regeneração batismal, embora, e aí é importante ressaltar, porque, como bem foi posicionado no início, né, nós temos aí bastante teologia prática, embora, eventualmente, a gente costuma ouvir em certas cerimônias de batismos, mesmo no meio assembleiano, essa expressão, a expressão de que os crentes estão sepultando os seus pecados nas águas, inclusive, e é bom que a gente fale sobre isso para corrigir, né? Corrigir esses erros. Havia, inclusive, uma tradição em certos lugares, não vou aqui generalizar, que tenha sido do Brasil todo, mas uma tradição de que o batismo teria de ser feito em águas correntes, porque as águas represadas no batistério, elas iriam represar os pecados. Então, as águas correntes levam os pecados desse ato batismal, mas é um negócio meio sem lógica, porque...
Pastor Jeremias, permita só colocar... A gente poderia chamar essa e tantas outras com uma certa ignorância ao longo do tempo teológica, que isso é já fruto desse sincretismo religioso que a igreja viveu, uma transição,
sim,
né?
Sim, eu creio que a ignorância teológica, em primeiro lugar, sincretismo, talvez há uma influência, mas não uma influência direta, né? Mas eu prefiro a primeira opção, ignorância teológica, né? E como eu ia dizendo, né, se a lógica for essa, que as águas levam os pecados e no batistério os pecados ficariam represados, essa lógica não prevalece, porque depois alguém vai lá e tira aquele... eu esqueci o nome daquela peça, né, para fazer a água escorrer. Então, se for essa lógica, os pecados escorrem junto com as águas do batistério, né? Mas é bom, né? É bom frisar isso, porque pode ser que haja em algum lugar esse erro ainda, né? E, na verdade, isso muito bem pontuado pelo reverendo Kleber, né? O batismo é um símbolo, né? É um símbolo, é um testemunho público de que nós fomos sepultados em Cristo. Ele já mencionou referências bíblicas aí que não há necessidade de eu mencioná-las, não é? Então, fomos sepultados em Cristo e também em Cristo ressuscitados para uma nova vida. É um testemunho público. E aí eu aludo só a Marcos capítulo 16, quando diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, será condenado. E não quer dizer que o batismo seja uma condição para a salvação. Mas quando a segunda parte diz quem não crê já está condenado ou será condenado, isso implica em afirmar que uma pessoa que não crê, ela nunca vai desejar batizar-se, porque ela não creu. Mas aquela pessoa que crê, aí é o meu entendimento, não como condição para a salvação, mas como testemunho da salvação, essa pessoa terá desejo de batizar-se para dar o seu testemunho público de que foi sepultada com Cristo em sua morte e ressuscitada com Cristo em sua ressurreição. Então, é um testemunho público. Nesse sentido, embora não faça parte da ordem dos salutes, né? E para mim a ordem dos salutes é uma coisa assim tão rápida, que ocorre em átimos de segundos, que às vezes essas controvérsias elas vão até além, né? Porque parece que é um negócio que fica ali, né? Agora vai para esse passo, agora vai para aquele outro passo, e são coisas quase que simultâneas, né? Então, necessariamente, um salvo em Cristo, ele vai desejar batizar-se, né? Para dar esse testemunho público, não é para sepultar os seus pecados, não é para que os seus pecados sejam levados pelas águas, porque essa condição, ela já foi efetuada por Cristo no Calvário. Cristo tomou sobre si os nossos pecados e é nos méritos de Cristo, pela fé em Cristo, mediante a graça, que nós somos salvos, e aí sim, nós temos o desejo, não é? O desejo de ser batizado para dar esse testemunho público da nossa salvação. Então, vamos tentar, se ainda há igrejas ou alhures que ainda acredita dessa forma, não é? Que no batismo você está sepultando os seus pecados, eu acho que é hora de a gente corrigir isso.
Pastor Jeremias, Pastor Gleibs, me permite...
Não, Pastor Kleber.
Um ponto de atenção é exatamente... Porque no texto de João 3, no verso 5, Jesus diz: aquele que não dá sede da água e do Espírito, né? E aí pode gerar alguma confusão em sala de aula sobre
interessante.
Essa água, né? Mas nós vamos ver que no mesmo evangelho de João, a água, por exemplo, no capítulo 4, Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Também nós já citamos quando ele diz que a água aí é um símbolo do Espírito que Jesus haveria de dar àqueles que nele crescem. Então, a ideia da água aí, nós entendemos que é a lavagem pela regeneração que o Espírito faz, a limpeza que o Espírito faz, e não a água batismal. Então, só atenção aí para algum professor que não ficar, de repente, com dificuldade de explicar o verso 5, que água é essa, para não cair na questão da regeneração batismal, né?
Muito bem. Foi bem colocado pelo pastor Kleber. Também vale a pesquisa, não é? Aqui já tratada, chamam ordem salutis, mas é ordo salutis. É bom dar uma verificada, porque é óbvio que cada espectro teológico tem a sua. E essa nossa questão próxima agora, dessa, mais uma vez, o pastor Jeremias iniciando, é mais ou menos o desfecho do que a gente chama de início da caminhada, né? O homem arrepender, o homem se arrepender, né, dos seus pecados, ter fé em Jesus Cristo, depois é conduzido aquele impulso de ir às águas batismais, né? E tem gente até que chama o batismo de um processo misturado aí, fundindo com um novo nascimento. Pastor Jeremias, descomplique agora o que eu dei uma complicada aí para os nossos ouvintes ter entendimento. Ao final, é certo dizer que o Espírito Santo é o agente do novo nascimento?
É uma pergunta interessante, uma pergunta que você tentou complicar o que pastor Kleber Maia já tinha descomplicado no final. Quando ele fez,
é verdade.
Quando ele fez alusão à menção à água ali nesse diálogo entre Cristo e Nicodemos, né? O Espírito Santo é o agente. Nós temos aí aquelas três alusões que eu não saberia nem dizer quem foi o primeiro, o autor, né, porque isso aí já se tornou algo tão de domínio público, né, mas certamente não fui eu, eu estou repetindo, né, Deus o Pai planeja a salvação, né, Deus o Filho executa a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação. Então, o novo nascimento é uma obra do Espírito, porque aí a gente tem que voltar àquele texto, não é? O próprio Jesus dizendo que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo aplica a salvação, o Espírito Santo conduz ao novo nascimento. Agora, não é um novo nascimento no Espírito Santo. Esse ponto eu quero deixar bem claro, bem com uma linha divisória aqui, bem nítida, né? É um novo nascimento em Cristo. É aquela outra concepção, né, que não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma coisa, mas o batismo do corpo de Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo, ou seja, imergidos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos imerge, não é emergir, emergir é sair da água. O Espírito Santo nos imerge no corpo de Cristo. Então, essa ação de levar ao novo nascimento é uma ação do Espírito Santo, mas reiterando, repetindo, renovando, reafirmando, novo nascimento em Cristo, porque é em Cristo que nós somos salvos. Cristo veio executar a salvação. É em Cristo que nós somos salvos. Mediante a nossa fé, mediante o arrependimento, nós somos salvos em Cristo através da obra do Espírito Santo. Então isso precisa ficar muito claro, bastante distinto, para a gente não acabar confundindo as coisas. Nós somos pentecostais e eu vejo ultimamente, e válido, né, a ênfase que se dá ao Espírito Santo, e o cuidado que precisamos ter é de não subtrair de Cristo e transportar para o Espírito Santo uma obra que é de Cristo. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque o Espírito Santo vem aplicar a salvação e vem, como o próprio Cristo disse, né, ele me glorificará. Então, ele glorifica a Cristo quando nos, entre outras coisas, claro, quando nos imerge no corpo de Cristo, quando somos batizados no corpo de Cristo, ou em outras palavras, quando nascemos de cima, quando nascemos do alto, quando nascemos de novo.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer? Fazendo um apêndice aqui, o pastor, o saudoso pastor Antônio Gilberto, tinha um esboço, né, muito bem articulado das expressões batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e do Espírito Santo. E eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está falando, pastor Kleber, se puder tangenciar nessa questão, ainda salientando que é muito comum pessoas fundirem, não é, o ato do batismo com o ato do novo nascimento. E há até verdadeiras, vamos dizer assim, verdadeiros Frankensteins teológicos, né, e correntes aí de igrejas que fazem um verdadeiro sarapatel nesse assunto. Pastor Kleber Maia.
Pastor Gleibson, exatamente o que nós estamos buscando aqui, trazer ao entendimento, né, dos nossos ouvintes, e como é importante o estudo, como é importante que o professor de EBD seja alguém que está bem treinado, né, nas disciplinas teológicas, porque nós não podemos explicar essa caminhada cristã sem conhecer o que a Bíblia nos diz sobre isso e o que é, portanto, dentro da nossa tradição teológica é fundamentado biblicamente. Então, nós vemos que a ação do Espírito Santo é primordial. É ele que convence o pecador de que ele precisa de um Salvador, que é Cristo. Ele ilumina a compreensão da palavra, que é o Evangelho, a boa notícia de Cristo. Ele gera o o novo homem que nasce em Cristo, né? Ele dá testemunho no coração de que somos filhos de Deus por causa da fé em Cristo. A gente poderia continuar essa lista dizendo que é ele quem chama os pregadores, que no entanto são servos de Cristo, e eles vão a pregar a palavra, que é a palavra de Cristo, para que alguém possa ouvir e crer. Então, de fato, o Espírito Santo é esse agente de Deus, né? O próprio Deus, mas que agora, dentro dessa chamada economia divina, nós estamos na época, né, da ação maior do Espírito Santo aplicando aquilo que a obra de Cristo já efetuou na cruz. E o texto de João 3, no verso 6, diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Então fica fácil para o professor contextualizar aí essa obra do Espírito Santo como o agente que aplica a obra já planejada pelo Pai e executada pelo Filho. De forma que o fato de sermos pentecostais, como já frisou o pastor Jeremias, não desmerece em nada a obra de Cristo e nem deve de maneira alguma levar alguém a crer que a nossa pregação não é cristocêntrica, que a nossa mensagem não é a do Evangelho de Cristo, porque de fato o Espírito Santo, ele é quem nos torna agora o novo homem, mas isso só é possível por causa da obra de Cristo. Então, o Espírito vai nos introduzir no corpo de Cristo, nos imergir nesse corpo, como já bem frisou o pastor Jeremias, e por isso nós somos agora filhos de Deus. O batismo com o Espírito Santo, como revestimento de poder, é uma outra obra, uma segunda ação do Espírito Santo, que nós já discutimos em outras lições e que nesse trimestre não será um foco de estudo nosso, mas cremos que é uma obra subsequente a essa primeira obra, que é o novo nascimento, a regeneração efetuada naquele que agora então é filho de Deus pela fé em Cristo.
Muito bom. Bom, agora, partindo do pressuposto que tudo de complicado foi tratado, a gente tem aqui mais uma complicação, que é a nossa mesa redonda e hora da pimenta, com a seguinte questão: o novo nascimento é uma obra de Deus, já vimos que o Espírito Santo é o agente dessa ação. Contudo, muitas igrejas destacam apenas a obra de Deus e pouco falam sobre a necessidade humana de cooperação com o Espírito Santo, a tal sinergia, o sinergismo aqui pelas disciplinas espirituais. Como podemos buscar o equilíbrio nesta questão, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, veja, já entendemos perfeitamente que a salvação é uma obra de Deus. O Espírito Santo age no coração do homem antes que ele tome qualquer iniciativa de ir a Deus, e isso nós precisamos enfatizar. Às vezes, como o pastor Jeremias falou, vemos alguns requisitos de um semi-pelagianismo, um pelagianismo, aquela ideia de que o homem dá o primeiro passo. Alguém, às vezes, ainda pregando, diz: dê um passo para Jesus que ele dará outro para você. Alguém, às vezes, fazendo o convite, diz: só depende de você. E a verdade é que a nossa teologia não sustenta essas declarações. Nós cremos que Deus é quem toma a iniciativa, o Espírito é quem age no coração do homem. Mas é importante nessa, não somente na lição de hoje, mas em toda a lição, todo esse trimestre, destacarmos que a obra de Deus, ela é aquela que torna o homem uma nova criatura, mas ela não dispensa que este homem agora, pelo próprio Espírito Santo, ele siga as disciplinas espirituais para crescer na fé. Porque há um perigo de nós destacarmos apenas Deus realizando tudo, é o perigo exatamente que levou, historicamente falando, ao surgimento do pelagianismo, né? Quando Pelágio chegou e viu que as pessoas diziam, não, no dia que Deus quiser que eu seja santo, ele vai me dar santidade. No dia que Deus quiser que eu seja casto, ele vai me dar castidade. E aí ele vai para o outro extremo e diz, não, você pode e deve ser casto, santo, independentemente de qualquer coisa, você nem precisa da graça de Deus para isso. Esse é o grande ponto falho do pelagianismo. Mas nós entendemos que o Espírito, ele vai nos conduzir a essa vida de buscar uma disciplina espiritual. Então é importante que nós destaquemos, Deus é quem toma toda a iniciativa, mas o homem agora também tem, uma vez alcançado pela graça de Deus, ele tem algo a fazer, que é a... inicialmente a não resistência ao Espírito Santo, que faz com que o Espírito agora não só o regenere, mas também o conduza a um desejo de orar, de ler a palavra, de buscar a Deus, que também não é do homem a iniciativa para essas coisas. Mas é preciso que a gente tenha então um equilíbrio. Deus sempre toma iniciativa, mas ele também sempre requer que o homem tenha uma resposta à ação do Espírito no coração, para não ficarmos nem apenas com a ação do homem, de forma alguma, como iniciativa, e nem a ação de Deus, como que o Deus fizesse pelo homem aquilo que, na realidade, Deus manda que o homem faça, e com isso nós buscamos, de fato, um equilíbrio que é importante na teologia e nesse aspecto prático da caminhada do cristão em direção ao céu.
Pastor Jeremias, sem querer lhe complicar e já complicando, olha, é muito
não complica comum. A minha vida, por favor.
É muito comum se dizer, não é? E assim, não, às vezes até se dizer que pro arminianismo o homem pode muita coisa, e para o calvinismo o homem não pode nada, não é? Parece que há esses dois retomando esse conflito, porque já que estamos nessa questão, que também tem esses dois vieses, né, de interpretação, aí aproveito para lhe perguntar também se há como, né, mediante já, que foi, eu coloquei dessa questão, né, o calvinismo puxa para o lado de o homem não pode nada, e o arminianismo diz, olha, há a possibilidade dessa sinergia e que o homem pode alguma coisa. Eu lhe pergunto, mediante isso, é possível, já que a gente fala de equilíbrio nessas questões de disciplina e dessa pós, né, novo nascimento, essa condição, existe algum tipo de coisa que a gente possa marcar e ter o sinal do novo nascimento, ou pelo menos fazer uma identificação, se isso é possível, Pastor Jeremias?
Meu querido, você não complica a minha vida, por favor. Mas eu creio que o Pastor Kleber, de uma forma muito coerente, e é bastante interessante que ele faça isso como fez, porque, na verdade, sendo aqui bastante franco, de um lado e de outro, principalmente nas redes sociais, o que existe são muitos espantalhos. E às vezes, espantalhos, para quem não sabe, são aqueles objetos que são colocados como se fossem seres humanos nas plantações para espantar os pássaros. Não tem vida, mas para os pássaros parece que é um ser humano. Então, a gente usa muito essa expressão espantalho, e a gente vê na internet que principalmente novos teólogos, e que não se aprofundam no estudo da Escritura, ficam batendo espantalhos. E são os espantalhos que criam essas dificuldades todas. Por exemplo, o pastor Kleber disse que a obra é sempre do Espírito Santo, embora o homem possa cooperar, mas essa cooperação é assistida pelo Espírito Santo, né? Em outras palavras, essa sinergia, e que é um termo caro para o arminianismo, quanto para o calvinismo, o termo caro é o monergismo, mas ambas as expressões, elas acabam convergindo, porque essa sinergia não é o homem tomando a iniciativa por conta própria, né? É o homem tomando a iniciativa pela impulsão do Espírito Santo de Deus. E no monergismo, às vezes alguém acha que porque se converteu, a obra é toda de Deus, os méritos são todos de Deus, eu não preciso fazer mais nada, e aí a gente caímos naquela expressão do Bonhoeffer, que é a expressão da graça barata. Ou seja, agora você pode pecar à vontade, que todos os seus pecados foram perdoados, e não é isso que se ensina, não é? A graça é essa graça que salva e assiste o crente, agora não mais para a salvação, porque a salvação foi alcançada em Cristo, mas assiste o crente na vida cristã, na caminhada que começou lá com o novo nascimento, e agora essa caminhada em que necessariamente, eu gosto muito de usar esse advérbio, né? Necessariamente ele tem que mudar o seu comportamento, a sua atitude, é nesse sentido que ele coopera, ou seja, ele através do Espírito Santo, ele vai agora ter um novo comportamento, uma nova atitude, que testemunha essa mudança, né? Que sinaliza essa mudança, como você mencionou, sinaliza esse novo viver. Ele agora deseja amar a Cristo, ele agora deseja amar a igreja, ele agora deseja amar os seus irmãos, ele agora deseja amar a oração, ele agora deseja amar a Escritura, porque é a impulsão do Espírito, e para isso a gente tem lá em Gálatas capítulo 5, aqueles dois opostos, não é, que Paulo faz entre as obras da carne, 16 obras são ali listadas, e como não é uma lista exaustiva, Paulo termina a lista dizendo e coisas semelhantes a estas, e do outro lado oposto, ele diz, mas o fruto do Espírito. Você pega o texto ali e anota quantas vezes a palavra Espírito aparece, já que estamos falando aqui do Espírito como agente do novo, nascimento, ele é o agente também da santificação. Então pega ali a palavra Espírito, todas as vezes em que ela ocorre, ela aparece com letra maiúscula. E por que ela aparece com letra maiúscula? Porque não é o Espírito humano. O Espírito humano sozinho, meu amigo, as obras da carne estão lá, e nós temos uma natureza pecaminosa. E ali, naquele texto, fala sobre mortificar, fala sobre estarmos crucificados com Cristo, isso que abordamos aqui ao longo do nosso episódio de hoje. Então, necessariamente, o homem depende do Espírito Santo, ainda que ele vá viver por sua vontade de se submeter ao Espírito Santo, mas é o Espírito Santo o agente da santificação na sua vida.
Muito bom. Bom, felizmente ou infelizmente, a gente pode se dizer que estamos bem limitados no tempo e dentro do tempo ao mesmo tempo. Pastor Jeremias, suas considerações finais, já que teremos um longo trimestre aí para falar desse bom tema, Pastor Jeremias.
Meu amigo, eu agradeço muito o privilégio de estar aqui com vocês na primeira lição do trimestre. Espero ter contribuído ao lado do nosso querido Kleber Maia e com as suas excelentes intervenções, Gleibson. Suas intervenções, elas são boas porque elas aguçam a nossa mente. E eu quero cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos que vão assistir esse podcast. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e já pedir licença para sair, porque daqui a 5 minutos eu tenho que entrar para ministrar um módulo sobre panorama do Antigo Testamento para uma turma do básico em teologia do Seminário Congregacional aqui em Niterói. Então, a paz do Senhor e muito obrigado pelo privilégio.
Licença concedida, pastor Jeremias, meu muito obrigado, que Deus lhe abençoe aí com a turma de teologia.
Amém. Pai, senhor. Grande abraço. Paz do Senhor.
Pastor Kleber Maia, suas considerações finais do tema de hoje.
Pastor Gleibson, é um início bastante interessante, né? Nós temos um novo trimestre, uma nova caminhada. O nosso comentarista, ele começou com a regeneração, e na lição 2 é que nós vamos falar da escolha entre a porta estreita e larga. Então veja que ou ele não está seguindo uma cronologia aí, ou uma ordem cronológica desta ordem salutis, ou então ele está... Na verdade, o que me parece é exatamente que as lições não estão com uma ordem dessa natureza, uma vez que a terceira lição já é o céu, e na quarta lição a gente ainda está na caminhada. Então, o professor fica atento a isso, né? Não, o comentarista não está dizendo que cada lição está seguindo um passo dessa salvação, mas eu creio que será um trimestre muitíssimo rico, em que nós poderemos sim incentivar os alunos a estudar, a também crescer nessa caminhada, né? Uma teologia prática, e que no final do trimestre espera-se tenhamos crentes mais maduros, mais conscientes também da necessidade de se conduzir em santidade e perseverar até o fim nessa caminhada cristã. E eu oro para que a nossa aula no próximo domingo seja uma aula muito rica, muito abençoada, e que todos possam ser edificados nesse processo.
Muito bom, eu quero abrir um parênteses, já que o pastor Kleber Maia fez esse comentário, e até eu, durante essa semana, até procurei o pastor Oziel, que, diga-se de passagem, é meu amigo, irmão pessoal, né? Tivemos a felicidade de fazer o mestrado com ele, mas infelizmente ele está com a agenda muito apertada, e agora, não é? Depois que passou a ser comentarista de lições, de fato, isso, além de ser líder da igreja lá no Tirilical, e certamente procurei ele para trazê-lo aqui aos ouvintes do Pod EBD, mas não foi possível dessa vez. Quem sabe de uma outra oportunidade, até o final da lição, a gente consiga trazer o pastor Zéu para um dos nossos episódios aqui, para pelo menos abrilhantar os nossos episódios, né? A participação dele. Não foi possível dessa vez, em função da sua agenda, mas eu tenho certeza que o pastor Oziel não tinha, de fato, como comentou o pastor Kleber, o propósito de fazer essa ordem, né? E queremos mandar o nosso abraço ao meu amigo pastor Oziel, e desejar a todos, né, aqueles que nos ouvem, né, um excelente trimestre, comentando esse tema que é teologia prática de boa qualidade para a igreja, né, que é sempre importante a gente estar revendo esses conceitos. E quero aproveitar agora e agradecer também ao pastor Kleber Maia e ao pastor Jeremias pela contribuição no episódio de hoje, e a você, ouvinte do Pod EBD, nosso muito obrigado, e continuamos pedindo a você para distribuir, né, compartilhar esse conteúdo dessa lição de trimestre tão maravilhosa, que será para nós aqui comentar, não é? Generosamente, gratuitamente, levar ao seu coração esse bom comentário aqui com essa boa equipe de comentarista, e eu faço aqui só complicar a vida deles, e como disse o pastor Jeremias, né? Pedindo a Deus que Deus ilumine eles e traga aí uma iluminação e boas respostas às minhas questões. Pastor Kleber Maia, pastor Jeremias, que já saiu, meu muito obrigado. Quero me despedir de vocês e de cada ouvinte do Pod EBD com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, meus irmãos.